Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sonho Grande, de Cristiane Correa. É uma obra de não-ficção empresarial que reconstrói a trajetória de Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Beto Sicupira. Três nomes centrais do capitalismo brasileiro nas últimas décadas. O livro acompanha a formação do Banco Garantia, a expansão posterior para empresas como Brahma, Ambev, Burger King e Heinz, e a consolidação de uma forma muito particular de gerir negócios. Em vez de se concentrar apenas em biografia ou em relato de bastidores, a autora organiza a narrativa em torno de princípios de gestão, cultura organizacional, meritocracia, disciplina operacional e busca constante por eficiência. A obra também ajuda a entender como esses empresários combinaram ambição de escala com simplicidade administrativa e controle rigoroso de custos. Por isso, o livro interessa tanto a leitores de negócios quanto a quem deseja compreender a lógica de construção de grandes grupos empresariais no Brasil e no exterior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a formação do Banco Garantia como laboratório de uma nova cultura empresarial. Um dos eixos centrais do livro é o papel do Banco Garantia como ponto de partida da trajetória do trio. Mais do que uma corretora bem-sucedida, o Garantia aparece como um ambiente em que se consolidam hábitos de trabalho, critérios de seleção de pessoas e uma visão de gestão muito diferente da média do mercado brasileiro da época. A obra mostra que o sucesso inicial não veio de expansão desordenada, mas de um núcleo pequeno, extremamente exigente, com forte cobrança por desempenho. Isso ajuda a explicar por que a história do trio não é apenas a de investidores habilidosos, e sim a de construtores de organização. O Garantia funcionou como um teste de método: contratar bem, cobrar muito, simplificar estruturas e tratar o negócio como uma máquina de execução. Esse ponto é importante porque o livro não apresenta o banco como uma curiosidade biográfica, mas como a matriz cultural de tudo o que viria depois. A lógica criada ali seria levada para aquisições e integrações futuras, mostrando que, para os protagonistas, o verdadeiro patrimônio não era só financeiro, mas institucional. Em segundo lugar, meritocracia e seleção agressiva de talentos como base do modelo de gestão. A meritocracia é talvez o conceito mais repetido e mais importante da obra. Cristiane Correa descreve um ambiente em que promoções, permanência e poder interno dependiam de entrega, resultado e adequação à cultura da empresa, e não de tempo de casa ou formalidade hierárquica. Esse modelo aparece tanto no recrutamento de jovens com alto potencial quanto na manutenção de uma pressão contínua sobre as equipes. O livro sugere que os empresários buscavam pessoas muito capazes, com disposição para trabalho intenso e aceitação de metas elevadas. Essa escolha tinha impacto direto na velocidade de crescimento, mas também criava um ambiente seletivo, difícil e pouco tolerante à acomodação. O mérito do livro está a mostrar que a meritocracia não é tratada como slogan, e sim como sistema de gestão com consequências concretas e incentivos alinhados, revisão permanente de desempenho e baixa tolerância à estagnação. Ao mesmo tempo, a obra permite perceber que esse tipo de cultura funciona melhor em organizações que já possuem clareza de metas e disciplina operacional. Assim, a meritocracia não aparece isoladamente, mas integrada a um modelo mais amplo de exigência e eficiência. Em terceiro lugar, One Trick Pony, disciplina financeira e a prática de copiar modelos que já funcionam. Outro tema essencial do livro é a recusa em reinventar a roda quando já existiam referências comprovadas no mercado global, a chamada metodologia de One Trick Pony. Mencionada nas análises da obra, resume bem esse raciocínio: observar o que funciona, adaptar com rapidez e evitar mudanças desnecessárias no início de uma aquisição. Em vez de apostar em experimentação difusa, o trio buscava modelos vencedores e os reproduzia com disciplina. Isso vale para setores diversos, como cerveja, varejo e alimentação. O livro também destaca a importância de finanças enxutas, controle rigoroso de custos e uso constante de métricas para medir desempenho. Esses elementos formam um conjunto coerente e copiar um modelo eficiente. Só faz sentido quando a empresa consegue implementar processos simples, manter caixa sob controle e acompanhar resultados de modo objetivo. A relevância desse tópico está em mostrar que o crescimento do grupo não dependia de genialidade abstrata, mas de uma disciplina quase industrial de execução. Trata-se de uma visão pragmática de expansão, na qual o importante não é a originalidade da ideia, mas a capacidade de absorver, organizar e escalar o que já provou valor em outros contextos. Em quarto lugar, aquisições, integração de empresas e expansão para mercados globais. O livro ganha força ao narrar a passagem do trio de uma operação local para um conjunto de negócios com presença internacional. Brahma, Ambev, Burger King e Heinz são exemplos usados para mostrar como eles combinaram aquisições estratégicas com padronização de gestão e ambição de escala. A obra evidencia que comprar empresas não era o ponto final, mas o começo de um processo intenso de integração cultural e operacional. O grupo procurava líderes de mercado, absorvia práticas bem-sucedidas e as aplicava de maneira consistente nas novas unidades. Isso é relevante porque desfaz a ideia de que o simples ato de adquirir um ativo garante crescimento. No modelo descrito por Cristiane Correa, o valor real nasce da integração, alinhar incentivos, impor disciplina de custo, manter foco em resultado e preservar uma cultura comum entre operações diferentes. 6. Essa expansão também ajuda a explicar por que o trio se tornou referência fora do Brasil. O livro sugere que sua vantagem competitiva não estava apenas em captar oportunidades, mas em construir uma estrutura capaz de transformar negócios adquiridos em plataformas globais mais eficientes e mais lucrativas. Por último, a dimensão humana do poder, simplicidade pessoal, disciplina e ausência de ostentação. Embora seja um livro sobre negócios, Sonho Grande também chama atenção pelo modo como retrata a vida pessoal dos três empresários. A narrativa evita o clichê do magnata extravagante e mostra figuras que preservaram hábitos simples, rotina relativamente discreta e pouca dependência de símbolos de status. Esse contraste é importante porque reforça o argumento central do livro. O foco deles era construir empresas, não cultivar imagem pública. A simplicidade pessoal aparece como extensão da simplicidade administrativa. Da mesma forma que preferiam estruturas enxutas e poucos adornos nos negócios, também evitavam excessos no estilo de vida. O livro usa esse aspecto para sustentar a coerência entre caráter, método e gestão. Além disso, a obra sugere que a disciplina não era apenas financeira ou organizacional, mas também comportamental, sustentando a capacidade de trabalhar com constância ao longo de décadas. Esse tópico diferencia o livro de biografias empresariais mais celebratórias, porque a autora não transforma os protagonistas em heróis inspiracionais sem nuance. Em vez disso, mostra que o poder duradouro deles veio de hábitos repetidos, autocontrole e clareza sobre prioridades, o que torna a leitura mais analítica do que motivacional. Em conclusão, Sonho Grande é indicado para empreendedores, executivos, estudantes de administração e leitores interessados em entender como se constrói um império empresarial a partir de método, cultura e disciplina. Também pode interessar a quem busca uma leitura menos genérica sobre negócios, porque o livro não se limita a celebrar riqueza ou ambição. Ele examina decisões concretas, padrões de gestão e a lógica por trás de aquisições que transformaram empresas brasileiras em grupos globais. Seu valor prático está em mostrar como meritocracia, controle de custos, foco em métricas e seleção rigorosa de talentos se combinam em uma estratégia de longo prazo. Já seu valor intelectual está em oferecer uma visão histórica do capitalismo brasileiro, recente por meio de personagens centrais e de empresas que marcaram o mercado. O que o diferencia de outros livros do gênero é o equilíbrio entre narrativa jornalística, análise empresarial e reconstrução de bastidores. A obra evita tanto a exaltação vazia quanto o tecnicismo excessivo, e por isso funciona bem como estudo de caso sobre expansão, governança e cultura organizacional em escala internacional. Se você quiser apoiar Cristiane Correa, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!